Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos pedir o teu encabeçar, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, queremos nos colocar na tua presença. Pedir que o Senhor nos guie, Senhor, nessa mensagem. Senhor Jesus, Senhor, a nossa mente ainda não consegue atingir totalmente a tua plenitude, Senhor. Nem entender completamente os teus planos, Senhor. Mas nós queremos pedir que nessa manhã, Senhor, o Senhor nos revele um pouco, Senhor. Senhor Jesus, dessa maravilhosa obra da criação que o Senhor fez. Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Em teu nome. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. A gente vai falar hoje da mensagem 30, que são os três mundos, né? Eu acho que nós vivemos num mundo, né? E a gente muitas vezes tem dificuldade em entender o que é o mundo, né? O que é o sistema, o que são as coisas. Mas, basicamente, esse mundo, nas três vezes que ele... né? Teoricamente, didaticamente, a gente pode dividi-lo em três, né? Mas Deus não vê assim, né? Deus, ele vê uma continuidade, né? Ele começa do princípio e ele já vê o fim, né? Porque ele é eterno, ele não tem essa divisão de temporalidade para ele. E Deus criou todas as coisas. Todas as coisas que nós podemos ver, que nós tocamos na natureza, nos homens, que tem vida. Todas as coisas tiveram o princípio nele, todas as coisas foram criadas por ele, para ele e por meio dele. Mas o mundo, ele não conheceu Deus, né? E por que não conheceu Deus? Porque Deus, ele é uma pessoa, né? Como uma pessoa, a gente não conhece o outro porque a gente lê, porque a gente ouve falar, porque a gente estuda a biografia da pessoa, a gente conhece porque a gente se relaciona com ele. Então, o princípio é que o mundo que foi criado por Deus não se relacionou com Deus em nenhuma das presentes eras. E isso gerou um problema, que é que o mundo não conhece Deus. Quem Deus é, o que Deus faz, como ele age. E o princípio, irmãos, não começa quando Deus coloca a existência no tempo, né? Então, se você imaginar uma linha temporal... não começa quando ele fala assim, agora vai haver tempo, e aí começa o Big Bang. Não é verdade? A ciência tenta chegar nisso, mas como ela não toca a realidade de Deus, ela não entende isso. Mas o princípio começa lá. Vamos abrir em João 1, por favor. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. No princípio. Era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Irmãos, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. No muito princípio das criações dos três mundos, que a gente vai falar na mensagem, existia Deus. E em Deus existia Cristo. E na união dos três existia o Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para isso, quem nós vemos é o verbo. Por quê? Porque o verbo se fez carne, não é? Então fala aqui, ó. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo é a palavra de Deus, mas não é essa palavra, é o rema, né, que é o próprio Senhor Jesus. E ele é o criador de todos os três mundos. Então, antes de tudo existir, antes de existir princípio, antes de existir todas as coisas, ele já existia, ele era quem ele é. E ele é imutável, por isso que ele é a rocha, não é? Então, quando Deus está fundamentando todas as coisas que ele fala a respeito de Jó, né? Então vamos abrir em Jó 38. Que ele vai perguntar lá para Jó, né? Onde estavas tu, né? O Senhor começa lá em Jó 38 falando assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu o cordel sobre ela? Ou sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem lhe assentou a pedra angular? Então, irmãos, o universo inteiro, o tempo, o espaço, tudo que a gente conhece de terra e de universo, ele está fundado sobre uma rocha. Jesus é a rocha. Ele é a rocha das eras, né? Ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. Irmãos, essa pedra e essa rocha, ele é o princípio de toda a criação. O Senhor é o princípio de tudo que a gente vê que tem vida. Ele deu a vida. A vida, na própria essência do que é a vida, é Ele. E Ele começa a criar todas as coisas. Então, quando dEle, por meio dEle, Ele começa a criar os seres angelicais, os anjos, os querubins, os serafins, eles têm vida por causa dEle, Senhor. E ele, o Senhor, e Deus começa a criar todos os anjos. E dentre eles, Ele equipa Lúcifer como principal anjo, como o querubim da guarda, e coloca as capacidades que Lúcifer teria que executar no seu serviço dentro dele, na hora que ele foi criado. Mas, irmãos, quem é a origem de todas as coisas? Quem é a origem? Cristo é a origem. Então, o Senhor começa a criar todos os seres. Quando ele cria todos os seres, o Pai, na eternidade, antes de existir tempo, ele escolhe Cristo para o seu, porque é o seu filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. E quando o Senhor começa a criar o universo, Deus começa a criar o universo, e ele começa a colocar os anjos, e os filhos da alva, que são os anjos, começam a rejubilar no que Deus estava fazendo, Deus mostra quem que é o herdeiro. Nessa hora que ele mostra quem é o herdeiro, o inimigo quis o quê? A posição de quem? De Jesus. Irmãos, o inimigo não falou que ele se colocaria acima do trono. Ele se colocaria ao lado. Quem que está sentado ao lado de Deus na majestade? Quem que está? Jesus. Então, nessa hora, o inimigo ele se rebelou por causa de existir no seu coração contra a posição de quem? Do filho. Nesse momento que ele se rebela contra a posição do filho, ele pecou, ele se orgulhou, e aí ele começa uma incidência de comércio. Não é que isso que fala lá? E por se multiplicar o seu comércio, você entendeu? Por quê? Porque nessa hora que ele disse, eu vou me assentar à destra de Deus na majestade celestiais, ele perdeu o limite dele. Ele era uma criatura. O herdeiro de todas as coisas é Jesus Cristo. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Ele é a fonte de vida de todas as coisas. E Deus, Pai, tinha preparado isso. Então, quando o inimigo se rebela, ele começa a exercer pela iniquidade dele a multiplicação do seu comércio para tentar fazer o quê? Tomar o quê? O reino. Mas, irmãos, é criatura. Né? O irmão Timoni fala que era muito fácil Deus tratar com o inimigo. Não é verdade? Ele simplesmente poderia falar, olha, acabou a sua existência. Irmãos, Deus é Deus. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele poderia simplesmente falar assim, olha, você acabou. Chega. Mas Deus tem um propósito. E como o propósito dele não pode ser mudado, esse propósito continua através das eras. Independente dos mundos, independente das circunstâncias, independente do caos, Deus tem o seu propósito e ele continua. Por quê, irmãos? Porque ele vai salvar todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas segundo o prazer da sua vontade. Então, nesse momento, que a gente não sabe exatamente, a ciência fala que existe bilhões de anos, desde a formação da Terra até o versículo 2 de Gênesis, né? Quando você vê lá, no princípio. Aí o que acontece? Deus, a partir desse momento que ele começa a criar as coisas, que ele começa a existir tempo, quando ele preparou os seres angelicais, ele criou os seres angelicais, aí ele começa o tempo. Aí é como se ele abrisse uma janela na história, na eternidade, e ele põe nesse pedacinho da eternidade, ele coloca o tempo e o espaço. E aí dentro desse tempo e do espaço, ele começa a criar as coisas. E aí você tem a início a Terra e as criaturas pré-adâmicas que a gente conhece. Eles existiram, mas a gente não sabe se é dessa forma como a ciência fala que é. Existe muita teoria que tira como base coisas que a gente não pensa, mas é bem simples. Por exemplo, nessa sala existem várias pessoas de diferentes tipos, de diferentes tamanhos, de diferentes alturas. Se eu pegar uma criança aqui, certo? Que tem alguma malformação, eu posso falar que aquela criança é a humanidade? Ou que toda a humanidade é aquela criança? Ou se eu pegar alguém que não tem uma malformação, eu posso falar que aquela pessoa é a humanidade? Ou que aquela pessoa refaz, ou tipifica, ou preconiza como se fosse todas as pessoas? Eu posso pegar um europeu e falar que o europeu é o tipo da humanidade? Eu posso falar que um latino-americano ele é o tipo da humanidade? Então, a ciência ela tem vários buracos que ela não consegue preencher porque ela não conhece Deus. Mas nesse tempo de existência existiram criaturas pré-adâmicas, que são esses monstros, que são os dinossauros e tudo. A gente não sabe até que ponto, como eles pensavam, se eles pensavam, o que eles agiam, o que eles faziam. Nós não sabemos disso. Inferir qualquer coisa a respeito disso é a gente criar fábulas, genealogias sem fim. Mas Deus, ele parou ali. Chegou uma hora que ele falou assim, agora eu vou recriar isso daqui. Por quê? Por causa dessa multiplicação, o inimigo veio à Terra. Né? O Senhor ele julgou o inimigo. Nos céus você não vai ficar com os anjos. Então, quando ele lançou por terra esses anjos, que eles vieram para a Terra, esses anjos, eles corromperam, né? Porque eles exerceram domínio, porque era o domínio deles, eles acabaram dominando toda a existência. No que eles dominaram toda a existência, as criaturas se corromperam cada vez mais, porque elas foram de acordo com eles, porque elas também não conheceram a Deus. Porque não era o propósito de Deus esse. Por quê, irmãos? Aí, quando Deus começa a criação, Deus começa a abrir o quê? Dentro dos séculos, Deus começa a abrir a recriação. Então, ele começa a recriar a Terra. Então, tem o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Cada dia da criação, ele é preparado para o dia seguinte, para o dia posterior. Deus ele faz uma criação em etapas e fundamentos, preparando para o quê? Para a colocação do homem. Por que que Deus escolheu o homem? E ele disse depois, você terá domínio. Porque Deus quer ter filhos, iguais ao Senhor Jesus. E o único ser que é criado à imagem e semelhança do Senhor, porque ele é a imagem do Deus invisível, somos nós. Irmãos, isso não quer dizer que nós somos melhores, nós somos superdotados, mas nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Nós temos a imagem, ou seja, a semelhança do Deus invisível. Independente de pecado, independente de carne, independente de qualquer outra coisa, nós temos espírito, alma e corpo. Criados para serem cheios de quem? De Cristo e de Deus. Então, nessa hora, Deus colocou Adão e criou Adão e colocou no Éden e falou assim para Adão, você vai escolher. Mas Deus, ele não poupa a gente das coisas que são ilícitas. Por que que ele não poupa? Porque ele não ofende o nosso livre-arbítrio. Eu tenho uma escolha e Deus respeita a minha escolha. Deus vai estar comigo até o último dos dias da minha escolha, mas ele respeita a escolha e o caminho que eu tenho escolhido. Se eu escolher me render ao Senhor, Deus vai estar comigo e vai trabalhar em mim. Se eu não escolher me render ao Senhor, Deus também vai trabalhar em mim. E vai estar comigo de uma outra forma. Mas ele sempre vai estar com a gente. Ele sempre respeita a escolha do homem. Quando o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com o mundo? Se corrompeu de novo. Por que se corrompeu de novo? Porque o homem escolheu ser senhor do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eu, pela minha alma, conheço o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado para mim. Quando eu faço isso, eu me ponho sob o jugo do inimigo de Deus. Por quê? Porque eu coloco o meu ego na frente de Deus, e quando eu coloco o meu ego no lugar de Deus, quem que vai comandar o meu ego? Eu comando o meu ego? O inimigo de Deus comanda o meu ego. Irmãos, não existe neutralidade. Não existe imparcialidade. Né? A gente fala assim, não, eu vou ser neutro em relação ao assunto. Isso não é verdade. Não existe isso. Existe o princípio do conhecimento do bem e do mal e o princípio da árvore da vida. Qual que é o princípio da árvore da vida? Que é o propósito pelo qual Deus criou o homem e pelo qual Deus quer ensinar o homem, que Adão comeria da árvore da vida. E não seria assim, ele comeu uma vez da árvore da vida, agora acabou tudo, Adão é um homem perfeito e está zerado. Por quê? Porque o princípio do Senhor Jesus não foi assim na Terra. O que está escrito lá? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, irmãos. O que seria o princípio de Adão antes da queda? Ele comeria da árvore da vida, seus olhos estariam abertos para a comunhão íntima com o Pai, e ele comeria da árvore da vida, e seus olhos estariam mais abertos. E a partir desse momento ele começaria a discernir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não é isso? Então Deus continua usando esse mesmo princípio em todos os homens nessa terra, nesse mundo. Que é o princípio do quê? Da dependência de Deus. Não é? O universo inteiro depende de Deus. Só que não acredita que isso acontece. Né? Vamos dar um exemplo bem simples. Por que que cai chuva? Você pode explicar de uma maneira lógica, fantasticamente. Não, existe uma diferença de pressão e parará, 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 parará. Quantos por cento a meteorologia acerta o que ela fala? Não é? E a meteorologia ainda tem a capacidade de falar assim, não, vamos lá, probabilisticamente falando, ou seja, estatisticamente, ó, existe tantos por cento de chance de acontecer. Isso é uma mentira. Ou acontece ou não acontece. Estou mentindo? Estou mentindo? Vamos pensar. Tem um acidente, pode, se você fizer tal coisa, o acidente pode acontecer tantos por cento de chance. Está certo. Mas aconteceu o acidente? Se não aconteceu o acidente, a chance foi quanto? Não aconteceu. Então, a mente de Deus funciona diferente da do homem. Por quê? Porque esse princípio de função do homem, o homem ele existe, essa mente, para tentar controlar as coisas. Porque a gente não acredita que Deus é suficientemente bom para cuidar de cada momento da nossa vida. E esse é o princípio que entrou dentro do homem, que na verdade já estava dentro do homem. Né? A queda e o pecado que entrou dentro do homem já foi incitado antes de Eva comer o fruto. Quando Eva escolheu ouvir o inimigo de Deus e não escolheu ouvir Deus, já tinha um fruto, já tinha um problema. Mas Deus também sabia que se ela voltasse a Deus, Deus proveria uma libertação, como proveu. E esse homem agora, que está sob o domínio do ego, né, que está nessa era que nós estamos aqui agora, está caminhando e está enchendo a humanidade de ego. De ego, ego, eu. Existem N eus aí fora. Isso está perpetuando, isso está enchendo, e nós estamos caminhando para o quê? Para o terceiro mundo. Quem que vai ser estabelecido no terceiro mundo, irmãos? Senhor Jesus. Irmãos, o terceiro mundo, ele começa no reino milenar. Porque o reino, ele é o antigozo da Nova Jerusalém. Nesse momento em que o reino do Senhor for estabelecido completamente na terra, começou a era milenar, a eternidade futura. Por quê? Porque dali para frente, irmãos, as coisas elas já vão acontecer sob um domínio completo do Senhor na terra. O que vai acontecer posterior, o julgamento do inimigo, o fogo do abismo, todas as outras coisas, elas já estão sendo executadas, já é o juízo sendo executado. Os irmãos entendem isso? Agora, Deus fez uma coisa maravilhosa. No, no segundo mundo, no primeiro mundo e no terceiro mundo que há de vir, Deus ele já exerceu as coisas. Os irmãos entendem isso? No mundo passado já está exercido juízo, e justiça, e julgamento. Já está exercido. E no mundo que há de vir, já está exercido, concorda? Os irmãos concordam comigo? Mas e hoje? O que o Senhor faz hoje? Hoje nós estamos numa era que, se nós permitirmos ao Senhor, o Senhor vai exercer justiça e juízo hoje nas nossas vidas. Ele deu o Senhor para que hoje, nesse mundo que nós vemos, que está caído, caótico e tudo, ele consiga em nós um caminho de trabalhar a justiça dele em nós, a vida dele em nós, o domínio dele em nós. E quando isso acontece, o reino dele é exercido na minha vida. Quando o reino do Senhor vem, irmãos, a gente não precisa esperar a manifestação do reino e nem deve esperar a manifestação do reino para que o reino venha sobre nós. Amém? Hoje a gente pode viver essa manifestação. Irmãos, esses três mundos, eles são uma continuidade do que Deus tem feito. Deus ele não trabalha descontinuadamente, irmãos. Não é? Às vezes a gente consegue ver as coisas estanque, né? Separado aqui, um pedaço lá, mas Deus ele não vê assim. Deus ele vê o todo. Vê a parte, vê o todo e vê a parte, vê o todo e vê a parte, vê o todo e vê a parte, vê o todo. Individualmente, todo o tempo, né? E o que me deixa assim satisfeito é saber o seguinte, irmãos: existe um Senhor sobre as nossas vidas. Existe um Deus sobre as nossas vidas. E independente da situação que aconteça nesse mundo, seja no primeiro, no segundo, no terceiro mundo, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. O Senhor Jesus continua sendo Senhor. O Senhor Jesus vai exercer o domínio dele e vai exercer a nossa realidade de vida com ele. Irmãos, o que a gente precisa fazer é conhecer esse Senhor. Todos os dias, não é? Pela graça, pela misericórdia, pela justiça, pelo juízo, porque nenhuma dessas coisas são separadas de Deus, né? Senhor Jesus, amém. Amém.